Podcast Unesp.
O chavismo retomou o controle da Assembleia Nacional da Venezuela em 6 de dezembro, ao vencer a eleição legislativa boicotada por quase toda a oposição e caracterizada por uma abstenção de 69% dos eleitores, conforme informaram as agências de notícias locais. A presidente do Conselho Nacional Eleitoral, CNE, Indira Alfonso, indicou que a aliança do Grande Polo Patriótico, que apoia o presidente Nicolás Maduro, obteve 67,7% dos votos apurados em um primeiro boletim, enquanto os opositores que se dispuseram a participar ficaram com 18%. Segundo o Conselho, o comparecimento às urnas foi de 31% do eleitorado, cerca de 5,2 milhões de eleitores votaram. A Assembleia Nacional, liderada por Juan Guaidó, é o único poder que não está sob o comando de aliados de Maduro. No entanto, desde 2017, a casa está praticamente sem poderes, já que o Supremo Tribunal a declarou em desacato e anulou todas as suas decisões. A maior parte da oposição, que é liderada por Guaidó, não participou dessas eleições, alegando que haveria fraudes. Os candidatos à Assembleia Nacional são eleitos por dois sistemas, voto nominal e voto por lista. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, avalia as eleições na Venezuela.
As eleições parlamentares da Venezuela, em 6 de dezembro de 2020, elas consolidam um cenário que já estava em andamento, ou seja, de um fortalecimento do governo, ainda que possa ser questionado pelo alto número de abstenção, né, que está em torno de 70% de pessoas que não foram votar, mas que, de toda maneira, consolida o poder de fato que o presidente Nicolás Maduro e a sua cúpula possuem no país, uma vez que eles recuperaram a maioria no Congresso, na Assembleia Nacional, que em 2015 tinha sido modificada, né? Em 2015 a oposição tinha conseguido a grande maioria das cadeiras. E o que é interessante notar entre essas duas eleições é que em 2015 a abstenção foi muito menor, portanto a vitória da oposição foi muito mais acachapante do que a vitória agora do governo. Mas um segundo ponto é que aquela Assembleia Nacional que ficou dominada pela oposição não conseguiu agir no seu papel legislativo, né? Justamente porque houve uma série de embates, tanto com o Poder Executivo como com o Poder Judiciário, mas que ainda assim essa Assembleia teve a capacidade de se articular internacionalmente. E é justamente nessa articulação internacional que a figura do Juan Guaidó ganhou destaque. Ele se autoproclamou presidente, utilizando um dispositivo constitucional de vacância da presidência da República após a reeleição que foi questionada de Nicolás Maduro em 2018, e rapidamente foi reconhecido por muitos países, muitos deles no continente americano, então tanto Estados Unidos quanto boa parte dos países latino-americanos, mas também como parte do bloco europeu. Então ele tem, digamos, uma legitimidade internacional, ainda que ele não tenha o poder de fato. O que acontece agora é que, mesmo que o Guaidó continue tendo esse apoio internacional, ele não vai ser mais, a partir de 2021, deputado eleito da Assembleia Nacional. O mandato dele vai chegar ao fim. Ele liderou um bloco de oposição que decidiu boicotar as eleições, que decidiram não participar do pleito. Portanto, hoje, no cenário atual, esse reconhecimento que ele possui internacionalmente tem, digamos, um prazo de validade. Por isso que é curioso verificarmos a posição do Brasil diante desse pleito. Primeiro, que imediatamente após os resultados, o Brasil, como boa parte dos países da América Latina, sobretudo os que integram o Grupo de Lima, que foi um grupo que se formou justamente no ápice da crise institucional venezuelana e que tem tido posições muito duras contra o governo de Nicolás Maduro, não só disseram que os resultados eram fraudulentos, como continuam apoiando a figura de Guaidó como presidente interino da Venezuela. Na prática, não muda muita coisa, porque o Guaidó, de fato, não tinha o poder no país. Mas do ponto de vista legal, esse apoio internacional que ele vai continuar tendo, ao que tudo demonstra, vai carecer de legalidade. Então, o Brasil, junto com esses outros países, acaba se colocando em uma posição, de cada vez menos abertura ao diálogo com o governo do Maduro. O que eu considero que seja um problema, uma vez que sem essa ponte estabelecida, isso não significa concordar com o governo do Maduro, mas sim ter canais de diálogo abertos, isso impede que esses países, incluindo o Brasil, sirvam de alguma forma como mediação para uma possível solução da crise política venezuelana.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.